Amém, amados irmãos. Graças ao Senhor por sua bondade, seu amor, sua grande misericórdia. Tem sido a causa de nós estarmos em pé, sustentado, todos os dias, né? Então, semana passada nós compartilhamos sobre a pergunta de Felipe, né? Aliás, a colocação dele, né? Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Bom, se Felipe fosse ver Deus como ele é mesmo, na sua glória e majestade, nos atributos da sua santidade, né? Porque quando olhamos o Antigo Testamento, Deus é manifesto naqueles atributos, um fogo consumidor e tal. Em Hebreus ele diz que ele é um fogo consumidor. Então, quando olhamos para Jesus, pensamos que Jesus também não é fogo consumidor. Todos os atributos que existem em Deus existe em Cristo, aquela santidade consumidora, enfim, tudo o que Deus é, ele é. Ele é fogo, ele é aquela glória que diz que habita numa luz inacessível. E aí os discípulos não conseguiram contemplar realmente porque que havia por trás daquele invólucro ali do corpo do Senhor, por trás, por dentro, ele é a mesma pessoa do Pai, né? Então, por isso que a palavra do Senhor mostra que quando nós cremos no Filho de Deus, nós estamos crendo no Pai. E hoje vamos meditar aqui no versículo que Jesus fala das obras, né? Capítulo 14 de João, aí o versículo 12. 14, versículo 12, diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então, aqui o Senhor Jesus está falando, quando o Senhor Jesus quer falar algo bem importante que nós devamos gravar e devamos recordar e praticar e crer, ele usa uma maneira de falar. Ele sempre diz assim: na verdade, vos digo. Né? Então, quando Jesus fala na palavra, na verdade, vos digo, nós devemos estar bem atentos, porque é algo muito importante que ele quer que nós assimilemos. Né? E aqui ele está dizendo: na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores que estas, porque eu vou para o Pai, para o meu Pai. Só neste capítulo, o Senhor Jesus, ele foca 6 vezes a questão da fé. No capítulo, no verso 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, aí ele fala a primeira vez. Credes também em mim, segunda vez, né? Então nós vemos aqui que ele fala: credes em Deus, crede também em mim. Aqui ele está direcionando na questão da fé que vai nos fazer habitar em Deus e Deus habitar em nós, porque a fé é uma união, né? E depois ele fala no verso 10, ele fala novamente da fé, diz: não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então ele ele fala da fé para que vejamos, né, e creiamos que ele está no Pai, ele é no Pai. Na versão Reina Valera diz assim: eu sou no Pai, né? Então, quer dizer, o Pai existe no Filho, o Filho existe no Pai. Enfim, esta é a realidade, né? Não é que vai estar no Pai. Ele é no Pai, o Pai é nele. Então, o livro de João fala de realidades muito mais profundas, né? Ele está falando de coisas reais, né? O livro de João não tem sombras. O livro de João não tem parábolas. Você pode ver que tudo que Jesus está falando é realidade. É uma realidade que ele é no Pai e o Pai é nele. Então, como entendemos isso? Só mediante a fé. Não tem outra compreensão a não ser pela fé, né? Daí ele usa mais uma vez a palavra fé, né? No versículo 11, ele usa por duas vezes, né? Ele diz assim: creme que estou no Pai, né? Então, como na versão original vai dizer: creme que eu sou no Pai, sou no Pai, e o Pai em mim. Aí ele diz: crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, nós devemos crer por causa da identidade das obras. As obras identificam a origem. Jesus certa vez falou: vocês são filhos do diabo. Falou para aqueles que estavam se opondo a ele, porque vocês fazem as obras do vosso Pai. Então, nós, filhos de Deus, fazemos as obras do nosso Pai, né? Se não tem paternidade, não vai ter as obras do Pai, né? Então, também Jesus fala de crer nas palavras que ele diz. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. E no verso 10, né? O Pai. Então, a palavra, né, é que realmente também identifica quem Jesus é. Ele é filho de Deus, por isso ele fala as palavras de Deus. Se ele não fora filho de Deus, não falaria as palavras de Deus, né? Então, só Jesus tem as palavras de Deus. Só ele. Pedro disse certo quando ele falou, ele acertou realmente na mosca, vamos dizer assim. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Por que que Jesus tem a palavra de Deus? Porque, na verdade, ele fala a palavra de Deus não porque realmente simplesmente ele recebe palavras de Deus, não. É porque ele é a palavra de Deus. Quando Deus quer falar alguma coisa para nós, ele fala o seu filho. Então, o Pai fala o filho. O filho é o verbo de Deus. Então, podemos realmente glorificar a Deus. Daí, mais uma vez, o Senhor Jesus usa no verso 12, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então, a gente lê o Evangelho de João muitos anos, lendo, relendo, e sempre nos deparamos O que realmente significa fazer as obras maiores do que Jesus fez? Poxa, vamos fazer obras maiores que Jesus fez? E qual é a condição para fazer essas obras maiores? Jesus falou apenas crer nele. E aí eu fico pensando, mas aonde está a fonte do poder? A fonte do poder está na fé mesmo. E também Jesus aqui está falando, irmãos, do Pentecostes. O Pentecostes viria e faria uma obra que Jesus não podia fazer. Bom, não dá nem para falar que Jesus não podia fazer alguma coisa, mas vamos considerar assim como que Deus, na sua economia, restringiu o Senhor Jesus de fazer. Posso explicar para os irmãos que isso é uma grande verdade, porque antes da obra da cruz, Jesus podia fazer certas obras. Antes da crucificação, antes de Jesus se oferecer em sacrifício na cruz, como Salvador, ele poderia ficar 1.000 anos sobre a face da terra. Mas não poderia fazer uma obra tão grande a qual fez o Pentecostes. Por quê? Porque Jesus, o Pentecostes veio depois da morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo. Então, não é que Jesus não tinha poder para fazer, mas é porque ele precisava ir para a cruz primeiro, morrer, ser sepultado, ressuscitar, e depois ele iria, rogaria ao Pai e enviaria o Espírito Santo que continuaria uma obra na face da terra. Mas vamos ver o foco de Jesus, que ele foca na fé, né? A fé sem obras é morta, já disse Tiago. Fé sem obras é morta. E se alguém tem fé neste mundo, esta pessoa é verdadeiramente rica. Por quê? Porque o apóstolo Pedro mesmo disse que a fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece. Uma pessoa sem fé em Cristo pode ser o mais rico, o mais culto, pode ser o mais inteligente, mas a sua inteligência só o levará para o lago de fogo. Mas se alguém, sendo tão pobre, tão indouto, ou tão sem ciência, mas que creia no Senhor Jesus, então essa pessoa herdará as glórias eternas e as riquezas gloriosas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé realmente que Jesus põe em foco. E se tem alguma coisa na vida de alguém que agrade a Deus, isso é a fé, né? Se existe algo que faça Deus mover sua mão, isso é a fé. E a fé não é dom nosso, ela vem de Deus, então é como um presente de Deus para que nós possamos entrar nas riquezas eternas em Cristo Jesus, para que possamos habitar em Deus e Deus em nós. Então vamos ver, por que que o Senhor Jesus ele falou para crer nas suas obras. Aqui em João 5:36, nós vamos ver. João capítulo 5, verso 36, ele diz assim: "Mas eu tenho maior testemunho do que o de João", está falando de João Batista, né? "Porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou." Então, vamos estar bem ciente que todas as obras feitas por Jesus tinham um intuito, porque vamos considerar assim, né, aquele versículo de Eclesiastes: todos os rios correm para o mar. Vamos considerar assim que todas as coisas correm para Cristo. O objetivo de todas as coisas, o objetivo de todas as obras, o objetivo de todos os milagres é para convergir em Cristo. Se uma pessoa é beneficiada com um milagre, mas ela não recebe a Cristo em seu coração, da mesma forma, ela morre com a bênção de Deus e vai para o inferno. Porque ela não creu em Jesus. As obras foram para testificar que Jesus é o Salvador, que realmente ele é o Deus vivo e verdadeiro que foi enviado a nós. Então, muitas pessoas que foram curadas, não adiantou de nada porque elas não creram no Senhor Jesus. As obras têm que convergir para Cristo, né? Elas testificam de mim, disse Jesus. Então, por isso que o Senhor Jesus, ele apela muitas vezes para que a gente creia nas obras, né? Nas obras que ele realizou. Claro que ele está falando, excetuando a obra do Calvário, porque a obra do Calvário é a obra de Deus. É a obra de Deus. Então, também, nós vemos que as obras dão testemunho do Senhor, né? Testemunho de que ele veio de Deus, ele foi enviado de Deus, né? Ele é o Salvador. Também, Jesus fala para nós crermos nas suas palavras. Então, o que são suas palavras? Vamos ver em João 5 ainda, o verso 39 e 40, onde diz: Vocês examinam as Escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha aí. Por que crer nas Escrituras? Porque elas testificam de mim, disse Jesus. Então, vemos como o Senhor está conduzindo a questão da nossa fé, né? Há uma razão porque. Estamos colocando primeiramente fé nas obras, fé na palavra, né? Depois, né, a fé em Cristo mesmo. E certamente essa fé, depois, para nós entender por que Jesus falou que aquele que crer fará obras maiores. Precisamos ir compreendendo por quê. Primeiro, as obras, as palavras de Jesus, porque as palavras testificam, vocês viram que as obras testificam, agora Jesus diz que as palavras testificam, né? E por fim, o Espírito Santo vai testificar. Claro que eu estou antecipando isso aqui, que eu acho que eu vou compartilhar depois, né? Porque o Espírito Santo testificará de mim, né? Então, realmente, um poder atômico será lançado no mundo com a vinda do Espírito Santo. E aí Jesus fala no verso 40, e não quereis vir a mim para terdes vida. Aí, ó, a convergência. Crer na palavra e não ir a Jesus é o mesmo que continuar, né? Lendo um livro secular qualquer que você pega em qualquer biblioteca. Não vai surtir realmente ganho nenhum. Ler a Bíblia, dizer eu creio nela, porque ela realmente pode trazer vida eterna e tal. Porém, se eu não for a Jesus para qual ela está me apontando, é como se eu tivesse lido um livro de ciência. E não vai trazer benefício nenhum para minha vida. Não, não. O benefício que eu digo, o benefício eterno, né? Esse é o benefício maior na vida humana. Não há nada maior que isso. Então, também vamos ler Lucas e ver quais são as palavras que testificam de Jesus. Quais são as palavras? Em Lucas 24, vemos ali um discurso maravilhoso, uma conferência maravilhosa do Senhor Jesus com os discípulos, alguns discípulos que foram privilegiados, né? 24, verso 26 e 27. Jesus fala que, porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Aí, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Todas as escrituras testificam do Senhor Jesus. Tinha um pastor pregando alguns assuntos, né? Perguntaram para uma ovelha, o que o pastor pregou domingo passado? Ah, ele pregou sobre Jacó. E no domingo, e nesse domingo, ele pregou, citou um assunto qualquer lá. Daí perguntaram por que ele não pregou sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, não, é que ele não chegou no Novo Testamento. Ah, meu Deus. Jesus está por todo o Antigo Testamento e está no Novo Testamento de forma bem declarada, mas qualquer passagem da Escritura no Antigo Testamento tem uma mensagem sobre Cristo. Então, Jesus mostrou para esses discípulos num pouco tempo de comunhão, imagina quanta riqueza espiritual se Jesus sentasse comigo meia hora para falar de todas as coisas da Bíblia. Quanto eu receberia do Senhor, né? Quanto nós sentamos para contemplar a palavra de Deus, a Bíblia, lê-la e ver Cristo nas Escrituras. Isso é maravilhoso. Então, nós poderemos pregar de Gênesis a Apocalipse, onde Cristo está. Ele está em todas as escrituras, elas testificam do Senhor Jesus. Então, Jesus fez essa conferência e disse, né, a eles que as escrituras testificam dele, né? As palavras testificam de mim, assim como as obras também testificam. Então, tudo converge para Cristo. Veja, irmão, a tua fé tem que convergir tua vida inteira para Jesus. Senão, não é uma fé genuína. Nossa vida, se ela não centrar-se em Jesus Cristo, para, ó, viver nele, viver por ele, viver para ele. Se a nossa fé não está convergida em viver nele e ele viver em nós, viver por ele e viver para ele, então nossa fé não terá fruto nenhum, porque toda convergência da fé é Cristo Jesus. Então, por isso que Jesus fala tanto da fé, né? Ele está sempre colocando os discípulos, né, no, na trilha da fé. Porque Jesus não ia andar com um grupo de pessoas que não crescem nele. Essas pessoas não são agradáveis a Deus. Aqueles que não creem não são agradáveis, né? Aqueles que se justificam a si mesmo pelas obras não são agradáveis a Deus. Mas aqueles que são justificados pela fé, estes são agradáveis a Deus. Porque a glória vai toda para o Senhor e não para a pessoa em si, né? Não para mim, nem para ninguém. Vai para o Senhor. Então, isso é realmente importante. Também, falamos da fé nas palavras. Agora, a fé no Pai e a fé no Filho, de ser credes em Deus e crede também em mim. Qual a razão dessa fé? Essa fé, da mesma forma, é uma fé direta para a salvação, as obras são meios indiretos, né, para que você vá convergir em Cristo. A fé na palavra também é um meio em que o Senhor usa para levar você a Cristo. Se nós não lemos a palavra de Deus, não meditamos, não praticamos, nós vamos nos distanciando de Cristo, porque se nós não cremos na palavra, tampouco creremos no Senhor Jesus e obedeceremos a Ele. Então, precisamos de viver isso. Olha, vamos ver aqui algumas as obras que Jesus fez. Por exemplo, se nós vamos fazer as obras maiores do que as que ele fez, então vamos ver a dimensão das obras dele. Em Atos 10, verso 36 até o 39. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, veja bem, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia. Quem é essa palavra que caminhou por toda a Judéia? Essa palavra é a pessoa de Jesus Cristo, né? Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o num madeiro. Então, aqui a dimensão, a esfera da obra do Senhor Jesus. Aqui diz que ele veio de Nazaré, né? Daí ele começou sua obra pela Galiléia, está no verso 37, né? E ele foi enviado aos filhos de Israel, começou pela Galiléia, depois passou pela Judéia e Jerusalém. São os lugares onde o Senhor operou seus milagres, onde ele fez o bem, onde ele multiplicou pão, onde ele ressuscitou mortos, curou leprosos. Jesus fez uma obra realmente grandiosa. As obras, né? Essas obras, nós vemos todos os milagres do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse que aqueles que crescem nele fariam obras maiores do que estas, né? Aqueles que crescem nele, crer nele, unir-se a ele. Então, crer no Pai, crer no Filho, significa, ou crer no Filho, que ele é o Filho de Deus, então você está se unindo ao Filho e ao Pai. Então, também vemos quando o Senhor Jesus envia os discípulos a pregar o Evangelho em Mateus 10. Ele menciona as obras que eles devem fazer. Capítulo 10 de Mateus, o verso 6 a 10. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Aí ele diz: curai enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Aí. Então, aí estão obras que o Senhor Jesus fazia, e quando enviou os apóstolos a pregar o evangelho, também deu-lhes poder para fazer estas obras. Mas agora o Senhor Jesus está falando que eles farão obras maiores. Se crerem, farão obras maiores. todas as obras de Deus na nossa vida depende da fé. Se nós cremos em Deus, nós acionamos o braço dele. O braço dele fica estendido para realizar aquilo que realmente é da sua vontade. Então, aí que é a questão. Nós devemos ser crentes reais, crentes de verdade. Queremos que Deus acione a sua obra na nossa família, por exemplo, mas se a nossa fé não está fundamentada nele, não está fundamentada em Cristo, a nossa vida não converge para Cristo, dando testemunho de que nós estamos vinculados a Cristo, unidos a Cristo, como queremos que o braço de Deus se mova? Então, e especialmente para a salvação da nossa família. Sem a fé, sem o posicionamento, não haverá o um mover para a salvação. Porque Deus tem prazer em salvar. Pecadores não buscam Deus, Deus busca pecadores. Então, mas ele vai salvar pecadores que creem. Pecadores que não creem não se salvarão. O Senhor busca, mas se você não crê, como o Senhor poderá realizar a obra se esta é uma exigência de Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos ver aqui em João 12, 37. Você vê que o ministério de Jesus, ele ficou limitado pelo Pai, né? É até difícil falar isso, né, do ministério de Jesus, mas isso é uma decisão da Trindade, né? Uma economia deles. Mas a razão de que virá uma obra maior com o Pentecostes, existe uma razão. No capítulo 12 de João, verso 37, veja só, por que o Senhor Jesus fala que eles farão obras maiores? Porque se você olha aqui, diz assim: e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Jesus disse: crede em mim. Ele fala: creio nas obras, creio na palavra, na minha palavra, mas crede em mim, disse Jesus. Crede em mim. Por quê? Porque as obras e a palavra é para que nós sejamos levados a crer nele. E aqui, mesmo os milagres, quantos sinais Jesus fez, eles não creram da mesma forma. Então, nós veremos depois como o Senhor Jesus vai alcançar essas pessoas que não creram, mesmo tendo operado tantos milagres. Né? Também o objetivo do Evangelho, dos milagres, dos sinais, está lá em João, capítulo 20. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui está o propósito de todos os sinais e milagres, é para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Se nós confessamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o que que estamos fazendo? Estamos afirmando que Jesus tem um Pai. Então, certamente cremos no Pai. Por isso que Jesus falou: credes em Deus e crede também em mim. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo e o confessamos como Filho de Deus, significa: eu estou crendo que Jesus Cristo tem um Pai. Ele é o Filho de Deus. Então, Eu estou crendo em duas pessoas, no Pai e no Filho. Então, isso que é maravilhoso, a fé em Cristo, né? Crer nele, crer em Jesus. A fé tem que convergir para este fim, crer no Senhor. É, também existe uma passagem que, se nós olharmos, mas vamos deixar isso para frente, que é Atos, né? Vamos ler agora, assim, considerando como eles resistiram e não creram, sendo que o objetivo era crer no Senhor Jesus, todos os milagres eram para que eles crescem no Senhor. E vamos ver também Lucas 17, verso 11 a 19. Um fato que ocorre aqui. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-o, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele voltou gritando: Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele voltou dando glória a Deus em voz alta e caiu aos seus pés e com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Ele veio dando glória a Deus, caiu aos pés do Senhor Jesus e deu graças. Os outros 9 não voltaram. Aí Jesus pergunta. Respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Olha aí. Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Olha. Ele voltou para dar glória a Deus, agradecer a Jesus pelo milagre e ainda ganhou de presente a salvação, porque ele creu em Jesus, porque ele glorificou Jesus como Deus, ele adorou o Senhor e ele deu graças. Então, aí, a fé dele ocasionou, acionou a salvação de Deus sobre a vida dele. Quantos crentes hoje estão no mundo, foram abençoados por Deus, né? Então, tem 9 aqui, 9 que foram abençoados por Deus, foram curados e hoje eles estão aonde? Estão perdidos, só um foi salvo. Então, quantos crentes que foram grandemente abençoados pelo Senhor, prosperaram, tiveram realmente grandes bênçãos do Senhor nas suas vidas, tiveram filhos curados, né? Tiveram filhos abençoados, né? E o Senhor realmente fez uma grande obra na sua família e hoje eles estão no mundo. Hoje eles não estão glorificando o Senhor. Eles não estão na casa de Deus, dando glória a Deus e dando graças a Deus. Então, vejam como a fé, ela não está ligada a que Deus faça muitas coisas por nós, mas que Deus, realmente a nossa fé, é que aconteça uma coisa na nossa vida, que nós nos liguemos a Deus, nós nos entrelacemos, nós nos venhamos a nos unir. É essa fé. Inclusive, quando Jesus fala, quando ele diz assim: crede em mim, essa palavra em quer dizer. Dentro, quer dizer, unido dentro de. É unido dentro. Em quer dizer dentro de. Então, crede dentro de mim, quer dizer, se una a mim, uma união com raízes eternas. As raízes dessa fé foram fincadas na eternidade, em Cristo Jesus. Então, aí a pessoa não vai abandonar o Senhor. Esse leproso foi bem-aventurado e se uniu a Jesus. E os outros não se uniram. Eles foram viver o seu mundo, voltaram para o seu mundo. Foram abençoados e voltaram para o seu mundo. Eu conheci pessoas das quais eu expulsei demônios e elas estão no mundo hoje. Elas não creram no Senhor Jesus. Então, mas o Senhor fez uma obra naquela vida que vai testificar no dia do juízo contra ela, porque ela não se uniu ao Senhor. O Senhor que a libertou daquele cativeiro. Então, isso realmente, a fé é para convergir na nossa união com Cristo e não para nos beneficiar e viver uma vida abençoada neste mundo, ainda que a bênção venha sobre nós. Não digo que não venha. Deus não quer que seus filhos passem necessidade. Deus abençoa, dá tudo o que for necessário, né? Mas, principalmente, se somos grandemente abençoados, prosperamos na vida e estamos longe de Deus, é melhor voltar para o caminho do Senhor. Unir-se ao Senhor. Isto que é mais importante. Então, nossa vida, a felicidade eterna está em que nós sejamos salvos. Então, lamentavelmente, Jesus pergunta: onde é que estão os nove? Você chega na obra de Deus e às vezes você chega, tem 500 pessoas na igreja, ou 1.000 ou 2.000. Passam os anos, de 2.000 tem 1.500. Daí passa mais 10 anos, das 1.500 tem 1.200. Então, onde estão o restante? Onde estão eles? A quem estão servindo? Que Deus estão servindo? Isso é realmente importante nós sabermos e nós realmente clamar ao Senhor para que o Espírito Santo se mova intensamente, né? E então veja, prosperaram com a bênção de Deus, mas não voltaram para dar glória a Deus. É isso que é um salvo e aí o saldo desse balanço aí. Um salvo e nove perdidos. Nove abençoados perdidos. Como é que pode isso? Uma coisa incompreensível, né? Ser abençoado por Deus e não crer em Jesus Cristo. Então, por isso que o Senhor Jesus fala de que ele precisava de ferramentas. Jesus precisa de ferramentas para que façam as obras maiores do que aquele fez, dos que aquele fez. E essas ferramentas são pessoas que creem e se unem a Jesus de todo o coração. Estas são ferramentas que Jesus vai usar para fazer obras maiores do que aquele fez. Então, há necessidade realmente de nós pensarmos nisto, que o Senhor Jesus fez essa promessa para aqueles que creem. Ele quer realizar uma obra. Ele já realizou, né, desde o dia do Pentecostes, mas ele quer realizar mais ainda. Tudo que nós precisamos é nos dispor na mão do Senhor, crer nele, nos unir a ele nesta obra, amar a obra de Deus. Então, vamos ver aqui um pouco por que razão Jesus ele fala isso, crede em mim. Nós já lemos, né? Vamos ver a passagem aqui de João 6, 69. Nós já sabemos, né, que Pedro falou: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, né? Mas olha o que diz aqui. Nós, Pedro está dizendo, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí sim, esta é uma fé que nos une a Deus. E este é o objetivo, nos unir a Cristo. Agora, veja, o eunuco, em Atos capítulo 8, qual foi sua confissão? Atos 8, versículo 34 a 38. Ele diz aqui: E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te que de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Importante, né, o ministério. Qual a missão de um ministério? Qual a missão do ministério da igreja? Está bem claro aqui, né? De quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, veja, o profeta nunca fala de si mesmo. Se ele é profeta verdadeiro, ele não vai falar de si mesmo, ele vai falar de um outro. E esse outro, Filipe disse quem é. Então, Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Foi pontual. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esta é a resposta para aqueles que querem se batizar. Esta é a resposta que deve sair da boca de quem quer se batizar. Realmente, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pontual, uma fé pontual. Então, esta foi a resposta. E daí, Filipe, o que fez? E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Batizou. Mergulhou ele na água, batizou ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e foi embora. E o Filipe e o eunuco, né? Filipe foi arrebatado, e o eunuco diz que continuou o seu caminho e foi jubiloso embora, né? Diz aqui, verso 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Claro, ele tinha que continuar a obra, né? Arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. O eunuco não viu mais ele. E jubiloso continuou o seu caminho. Jubiloso continuou o seu caminho. Foi embora. Foi dar testemunho, por certo, lá nas regiões aonde ele ia, né? Então, olha só, é a união com Cristo que é importante. Fazer obras maiores sem unir-se a Cristo, não há como. Olha, lamentavelmente, nesse tempo do fim, há muitos pregadores que estão pregando tudo, tudo, de tudo, menos de Jesus. Porque não estão unidos a Jesus. Eles estão unidos ao dinheiro, eles fazem campanha, né, de tudo, menos pregam Cristo para a salvação das almas. Então, temos que tomar cuidado nesse tempo do fim. Não é sair em qualquer porta, entrar por qualquer porta. A porta é Jesus Cristo. Então, vamos aqui. Então, é unir-se a Jesus, é isso que eu quero focar. Também, frutos e obras iguais a de Cristo identificam-nos com Ele. Por exemplo, fruto é evidência de uma genuína fé que uniu aquela pessoa a Cristo, né? A raiz se firmou em Cristo e fincou raízes ali, né? Arraigados em Cristo e na eternidade. Então, eu pergunto, um ramo fora da videira pode produzir uvas? De forma nenhuma. Se nós estamos unidos a Cristo, o fruto da nossa vida dará testemunho de que estamos unidos a Cristo. Aí isso identifica que a nossa fé é verdadeiramente uma fé genuína. É isto que Tiago estava dizendo. A fé sem obras é morta. Quer dizer, está desligado da raiz, está desligado do terreno onde dá fruto. Né? Não tem raiz na eternidade. Por isso não, dá, não tem obras da fé. Essa é a questão. Fé sem obras é morta. E existem aqueles que têm a natureza, né, mas não realizam aquilo que Cristo quer. Mas aqueles que estão vinculados pela fé à natureza divina acabam por produzir o mesmo fruto da natureza divina. Como dizia o irmão Atmani, não, um crente não pode ser ficar sendo exortado toda hora para não pecar. Se ele está arraigado em Cristo Jesus, ele nunca terá prazer no pecado. A gente pode exortá-lo, ó, vamos vigiar e tudo mais. A vigilância, Jesus exortou os discípulos e tal. Agora, concernente a chegar e dizer, você caiu no pecado de novo, você não deve pecar, ou ficar tendo que pôr uma vigilância contínua em cima da pessoa para que ela não peque, olha, é sinal de que ela não está arraigada em Cristo Jesus. A fé dela não é realmente genuína. Talvez, né, se alegrou com os crentes, né, gostou da música, gostou. Quer dizer, tocamos flauta e ela dançou. Então, ficou lá por causa da dança da flauta, mas não porque creu no Senhor Jesus. Então, esse que é o grande problema. Muitas igrejas têm mais pessoas perdidas, né, que estão dentro ali, pensando que estão salvas. Mas a vida delas está conectada ao mundo. Elas não dão fruto para Deus. E também, essa fé, ela produz obras, né? É óbvio que a fé genuína produz obras idênticas, né, em... Essa obra significa o seguinte: vivemos neste mundo como ele viveu e andamos como ele andou e fazendo o que ele fez e como ele fez. Aqui em 1 João, capítulo 2, este compartilhar tem um sabor do evangelho de Cristo, né? Pregação do evangelho. Talvez muitos crentes precisam de ouvir a pregação do evangelho. 1 João, para encerrar este compartilhar de hoje, 2, verso 6, creio que seja verso 6, né? Vamos conferir. É esse mesmo, diz assim: aquele que diz que está nele, veja essa palavra. Aquele que diz que está nele é porque creu nele e se uniu a ele. Então, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, a fé produz fruto da vida de Deus em nós. A fé produz as obras de Deus em nós. Nós andamos nas obras de Deus. Nós realizamos as obras de Deus. Então, creio que na reunião seguinte, nós temos aí creio que dois assuntos bem importantes, né, a tratar. É a razão, né, a razão das obras maiores, né, qual o foco dessas obras maiores, qual é realmente a intenção do Senhor ao realizar obras maiores e direcionadas a quê essas obras maiores, ou realmente o que dá dimensão a esta obra para Jesus chamar de obras maiores, maior do que ressuscitar Lázaro, maior do que a multiplicação dos pães, né? Maior do que curar leprosos, maior do que expulsar demônios. Então, Jesus falou algo de suma importância, porque ele disse assim: em verdade vos digo. E quando ele fala isto, é algo muito importante. Então, a importância e também algo de extrema importância que realmente Deus quer revelar no Pentecostes, né? O ministério da intercessão. Então, na próxima reunião, se der condição pelo Senhor de falar dos dois assuntos, amém. Mas se não, fazemos um assunto em cada reunião. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, né? É uma alegria realmente estarmos juntos, né? Vendo assim os irmãos perante Deus. Isso que é mais importante, né? Perante Deus porque creem em Deus. Então, certamente, aquela obra esperada da gloriosa revelação de Cristo vai ocorrer na tua vida. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. No nome de Cristo. Amém, Senhor.